Colegas, vamos lá então continuar com a nossa reunião. Temos a ata 70 para apreciar e para aprovar. Algum dos colegas quer emitir opinião sobre a ata 70? Não? Alguém vota contra? Ninguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Meus queridos colegas, temos um projeto de resolução. Lembram-se que é o projeto de resolução 483 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para a proteção da Lagoa dos Salgados, Albufeira e Silves. Penso que é hoje que o vamos apreciar. Eu dava a palavra à senhora deputada Cecília Honório, para estar aqui hoje em representação do Bloco de Esquerda, para as considerações, para a apresentação. Tenha à vontade.
Brevemente, senhor Presidente, muito obrigada por me ter dado a palavra, senhoras deputadas, senhores deputados. Este projeto de resolução recomenda ao Governo medidas que nos parecem urgentes para a proteção da Lagoa dos Salgados. Pelas razões que são evocadas na exposição de motivos, porque mais a sociedade lusa de negócios tem projetado um megaprojeto imobiliário com um número elevadíssimo de camas, três hotéis, mais um campo de golfe. E, nesse sentido, o que nós fazemos neste projeto de resolução é evocar o estatuto que esta zona já tem de ter sido classificada como uma zona importante de proteção do seu património natural, nomeadamente das aves. Portanto, é isso a que se reporta à IBA, à classificação da IBA. Relevando que o habitat de conservação prioritária está de acordo com a Diretiva Habitats. Recordamos a quantidade de espécies de aves que estão sob proteção e, partindo desta referência, parece-nos que é pertinente e que estão reunidos os critérios para que este mesmo território possa ser alvo de classificação como zona de proteção especial. Apontamos, evidentemente, o enquadramento que é necessário para esta mesma opção. Portanto, as zonas de proteção especial estão enquadradas pelo Decreto-Lei 140 de 99, alterado por outros decretos de lei, que transpõem diretivas jurídicas de perfil mais amplo e que salvaguardam esta mesma opção. A zona de proteção especial é definida, e passo a citar, como uma área de importância comunitária no território nacional em que são aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do estado de conservação de populações de aves selvagens inscritas no anexo correspondente e, por isso, nós recomendamos, em primeiro lugar, que o Governo promova esforços e medidas para a proteção deste território, reconhecida a sua enorme importância, e que considere a possibilidade de criação de uma ZPE na Lagoa dos Salgados. Sujeitamos-nos às questões que são óbvias neste debate, se esta zona deve ou não ser protegida, ou se os senhores deputados e as senhoras deputadas estão preparados para a responsabilidade política, que é deixar um projeto do BPN ganhar terreno numa zona tão delicada e que exige a máxima proteção possível. Nós fizemos já uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, temos conhecimento de que há proteção e de que há avaliação de impacto ambiental que está a decorrer. Em todo o caso, preservamos as recomendações que aqui são feitas como absolutamente determinantes para o futuro deste território.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Meus caros colegas, podem usar da palavra. Artur Rego, tenha à vontade, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu primeiro gostaria de fazer uma declaração de interesse subjetivo. Eu conheço bem a zona da Lagoa dos Salgados, tenho muita simpatia por essa área E tenho muita pena com algumas coisas que se fizeram lá ultimamente e com o que se projeta fazer. Isto dito, no entanto, e assim que vi o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, li-o, dei-lhe uma primeira leitura na diagonal e imediatamente tenho de dizer que o mesmo suscitou simpatia e adesão pelo enunciado de princípios. Evidentemente que depois fui pegar no mesmo e fui estudar a situação e ver o enquadramento, atendo-me já à parte técnica que está subjacente à recomendação que o Bloco de Esquerda pretende fazer. E aí verifiquei que aquela zona, não obstante as suas características próprias e a simpatia que confesso que me desperta e o lamento que tenho por ser mais uma zona que deveria ser preservada de outra maneira que não está a ser, de facto não reúne, de um ponto de vista jurídico, legal, as características que permitam incluí-la numa, ou classificá-la como ZPE, no contexto da Diretiva das Aves, do anexo 1, não reúne as características, não existe fundamento técnico que justifique a sua inclusão na rede Natura 2000, e, portanto, nessa medida, o CDS não pode secundar uma recomendação ao Governo de inclusão numa zona que, à partida, sabemos que não reúne as características para poder ser incluída. Portanto, há aqui, obviamente, com toda a simpatia, mas há, obviamente, uma recomendação de objeto impossível. E, portanto, qual seria a solução que eu veria para aqui, e deixo à consideração do Bloco de Esquerda, que é o autor do projeto de resolução, para tentar, digamos, obter a adesão do CDS e, eventualmente, outros grupos parlamentares a esta iniciativa? Que seria converter a recomendação, por exemplo, é uma sugestão, numa recomendação ao Governo para que faça aquilo que, técnico e juridicamente, pode ser possível numa situação destas, que é, por exemplo, pedir uma declaração de avaliação de impacto ambiental. Visto que o PDM de Silves permite este tipo de projetos, infelizmente permite, visto que a Assembleia da República não pode fazer recomendações às autarquias, porque não está nas suas competências, para alterar o PDM, pode recomendar ao Governo que faça aquilo que, dentro dos instrumentos jurídicos à sua disposição, que é possível, jurídico e tecnicamente, que é pedir, dada a sensibilidade da área, pedir uma avaliação de impacto ambiental, que seria condicionante depois ao desenvolvimento do tal projeto imobiliário que se prevê para lá e que está contemplado, está dentro dos limites do que é o PDM de Silves. Recomendaria também ao Bloco de Esquerda, isto já a nível autárquico, já não tendo a ver com isto, com o Bloco de Esquerda, e teremos todo o gosto, e outros grupos parlamentares, estão certo, também o terão, que a nível da autarquia de Silves, portanto, a nível local, se faça recomendações à autarquia, localmente, para que altere o seu PDM de forma a melhor preservar aquele habitat natural da Lagoa dos Salgados. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, e agradecendo a paciência e a tolerância que tiveram em ouvir-me, a posição do CDS é esta. A recomendação que aqui está feita, depois da simpatia emocional inicial, analisado juridicamente o documento, é uma recomendação de atuação juridicamente impossível. Se o Bloco de Esquerda estiver na disposição de alterar a sua recomendação, dentro do sentido que dissemos, pois aí teremos todo o gosto em apoiar esta recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não é preciso apelar à nossa paciência, temos muito gosto em ouvi-lo sempre, como sabe, embora às vezes não concordemos, mas isso é normal, é desta casa, é cada um ter as suas posições. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Presidente. Nós vimos esta iniciativa do Bloco de Esquerda como, naturalmente, uma tentativa de proteção de uma zona sensível do Algarve. Tivemos a preocupação, naturalmente, de fazer uma avaliação técnica desta questão e a nossa opinião é que, de facto, não existem neste momento condições para avançar com uma ZPE. Do ponto de vista técnico, também consideramos que não há neste momento condições para avançar com a ZPE. Nós estamos perante uma lagoa que é artificial e que é alimentada por uma hectare que tem decantação, mas que não tem água tratada. Isto é, numa situação normal, aquilo seria considerado um crime ambiental, não fora ter algumas aves que nidificam naquelas árvores e alimentam-se dos detritos que são despejados por uma hectare para a criação de uma lagoa. E que, quando existe regime torrencial, isto é, quando a linha d'água está alimentada com suficientemente água, não existem problemas ambientais, mas o que é verdade é que no verão existem ali alguns problemas ambientais e é necessário, naturalmente, tentar resolver isso. Para além disso, esta foi uma zona que, na sua origem, era uma maternidade piscícola e que acabou por ser, digamos, ao longo destes anos, com aquilo que foram práticas pouco amigas do ambiente, em ver destruída esta maternidade piscícola. E, portanto, é verdade que existe uma classificação como zona sensível, mas, na verdade, nós consideramos que a intervenção ali tem que ser uma intervenção profunda e não apenas a pensar nas aves. E eu relembrava que existe um plano de gestão aprovado, subscrito, quer pelas câmaras municipais de Silves e Albufeira, quer pelo Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, quer pelas CCDRs, quer pela CEPEIA, quer pela Almargem, isto é, subscrito pelas duas associações ambientalistas que trabalham ali naquela zona, e, portanto, na nossa opinião, aquilo que era importante era fazer avançar rapidamente esse plano de gestão. Isto é, o plano de gestão existe, estão previstos um conjunto de investimentos naquela zona e o que era importante era concretizar os investimentos que estão previstos para aquela zona. Bom, mas não queríamos fugir à motivação direta do Bloco de Esquerda relativamente à proposta da criação desta ZPE, porque é verdade que no seu projeto de resolução o primeiro parágrafo faz alusão à criação de um empreendimento turístico e, portanto, nós não devemos fugir às questões, não devemos, digamos, fazer aqui um debate desenraizado do conjunto de questões que estão ali em causa. E também isso tivemos cuidado de saber, que é a criação de uma ZPE não impedirá nunca a criação de um empreendimento turístico ali. E, portanto, se a ideia do Bloco de Esquerda é, indiretamente com a criação da ZPE, impedir que avance aquele empreendimento turístico, também não nos parece o melhor caminho. De qualquer maneira, devo dizer que o governo anterior estava a trabalhar no sentido de criar uma zona protegida nos Salgados, mas não, olhe não, a figura da ZPE. E, portanto, é nessa perspectiva que o Partido Socialista tomará posição relativamente à iniciativa do Bloco de Esquerda e o próprio Partido Socialista tomará uma iniciativa nesta matéria.
Muito obrigado. Mais algum colega? Ah, está inscrito, sim, o nosso caro colega Cristóvão Norte. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução, aliás, como já foi referido pelos deputados que tiveram a oportunidade de intervir, tem o mérito de suscitar esta questão. E esta questão, desde logo, tem suscitado algum debate e reunido movimentos de cidadania no Algarve, mas a verdade é que depois de uma análise mais exaustiva, mais aturada sobre as matérias que estão aqui em causa, descobrimos que um conjunto de observações que estão na gênese deste projeto de resolução não consegue sobreviver a um escrutínio mais aturado. O deputado Miguel Freitas já caracterizou bem a Lagoa. A Lagoa também tem florescido como uma zona propensa ao birdwatching, por causa da sua diversidade de espécies, da nidificação, da sua própria beleza natural. E, nesse sentido, importa também tomar medidas que consigam juntar esse valor económico também uma proteção ambiental. E, portanto, essa questão é que está para além da mera questão da lagoa e também nos obriga, quer, e às câmaras municipais, para que tenham uma visão mais sustentada e diversificada do território e não se refugiem exclusivamente na componente imobiliária para redefinir um modelo de desenvolvimento económico coerente para o Algarve. E, portanto, como eu dizia, este processo já teve algumas vantagens. E as vantagens que resultam, desde logo, é o facto do Sr. Secretário de Estado já ter pedido um parecer para avaliar em que medida é pertinente a avaliação de impacto ambiental. Mas também, como foi dito, e se nós fizermos um escrutínio mais preciso sobre a matéria em causa, e, aliás, como o Sr. Deputado Miguel Freitas também referiu, o facto de ser constituída a ZPE não impede que um empreendimento turístico lá tenha lugar. E, portanto, se esse era o propósito que está na gênese e que motiva o Bloco de Esquerda a apresentar este projeto de resolução, então aqui também esse interesse é defraudado e, porventura, mais vale procurarmos outras alternativas no quadro legal em vigor para atingir objetivos de proteção desta zona do que procurar, através da ZPE, impedir que um empreendimento turístico veja à luz do dia, quando esse não é a metodologia adequada para quem discorda dessa realização. Há aqui outra questão que também é importante, porque um dos argumentos que se aduz é que os GPS existentes não são suficientes. Eu tive a oportunidade de consultar a legislação europeia e também as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça, que, ao contrário do que aquilo que está redigido, não entende que, em circunstâncias análogas, o Estado português, ainda que tivessem reunidos esses requisitos, estaria a violar o direito comunitário. O que o Bloco de Esquerda omitiu, quando remete para o projeto de resolução e para a jurisprudência do Tribunal de Justiça, é que apenas se entende que há uma violação do direito comunitário no caso em que se verifica uma manifesta desproporção entre o número e extensão das Important Bird Areas e as GPEs correspondentes criadas pelo Estado. Ora, no caso português, nós temos 70% das IBAs classificadas como ZPE e, no que se refere à Lagoa dos Salgados, já o próprio ICN, na altura, que é uma instituição, acho que reconhecida pela sua exigência, muitos apontam até como fundamentalista, entendeu, no caso concreto, que não havia fundamento para que a área pudesse ter esta classificação. E, portanto, julgo que daqui não passamos. A proposta do Sr. Deputado do CDS é uma proposta relevante, faz sentido. Podemos avançar no sentido de procurar reforçar mecanismos de proteção, mas temos que fazê-lo de acordo com a legislação em vigor. Não vale a pena pedirmos algo que tem um objeto impossível quando a legislação que está em vigor não permite que o Governo tome iniciativas desta natureza, nem a componente técnica que está subjacente a ela está suficientemente desenvolvida. Quer dizer, eu gostava até de saber em que é que o Bloco de Esquerda se baseia. É fácil fazer esta operação, solicitar que se crie a ZPE, mas o que é que está na gênese? Qual é o estudo? Qual é o conhecimento técnico? Temos GPS a mais, a menos? A extensão é adequada? Não é? Quer dizer, este é um processo de grande complexidade. O ICN, porventura, é a única instituição que tem meios humanos, conhecimento técnico, para proceder a uma avaliação dessa natureza e, portanto, mais avisado seria forçarmos esta via da avaliação de impacto ambiental para depois, sim, em razão das condicionantes, poder reavaliar esta matéria e, se necessário for, anos volvidos, que haja razões para se constituir essa ZPE, então, nessa circunstância, podemos também avançar para isso. Mas, primeiro, isso tem que estar amplamente reconhecido que esta área merece uma proteção dessa natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Deputada Cecília Honório, se quiser, considerações finais.
Sim, mas considerações finais breves, Sr. Presidente. Meu colega Cristóvão Norte evocou agora a importância da intervenção do ICN. É uma perspectiva muito otimista sobre aquilo que é a realidade do ICN no atual contexto. Basta ler os relatórios recentes sobre os incêndios do Algarve, mas muito bem, é uma perspectiva interessante e otimista da sua parte. Eu quero relevar o seguinte: interpretar a lei, as interpretações servem, pelos vistos, posições diferenciadas. Eu não quero alimentar esta, pretensão de que a lei não justifica, porque com a informação que nós temos disponíveis isso não corresponde de facto à verdade. Portanto, aquilo que o Tribunal Europeu de Justiça consagra é que os critérios aplicados às IBA são, evidentemente, critérios que são transferíveis para a classificação das zonas de proteção especial. E consagra, igualmente, que este escândalo ambiental com o projeto imobiliário que está em curso não teria, evidentemente, esta amplitude. Portanto, eu não acho que seja... não acho que valha a pena, com a informação que detemos, estarmos aos zigue-zagues sobre a interpretação daquilo que é a classificação possível e desejável desta zona como uma zona de proteção especial. Percebo que os senhores deputados tenham uma posição que é não querem fazê-lo. E essa posição é uma posição eminentemente política. Não querem fazê-lo. Muito bem. Nós mantemos esta opção porque a consideramos credível e porque ela foi feita com o acordo e com a informação disponibilizada por algumas entidades com grande responsabilidade em matéria ambiental, mas, mantendo o perfil da recomendação, o Bloco de Esquerda estará, evidentemente, completamente solidário com outras iniciativas que possam ocorrer com um perfil relativamente distinto, como aquela que apresentou aqui o deputado Artur Rego. Portanto, este projeto de resolução mantém-se, a responsabilidade política da votação será o que é, mas acompanharemos a perspectiva da diretiva, portanto, das recomendações, que não podem ser feitas às autarquias, é verdade, não podem. Mas as recomendações relativamente à avaliação de impacto ambiental, aparecendo alguma iniciativa com este perfil, nós, diversamente dos demais partidos sobre este projeto de resolução, diremos que sim, acompanharemos essa iniciativa com todo o gosto.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório, caros colegas, está esgotado a apreciação da resolução, agora segue para outras instâncias, para o plenário. Nós temos agora também aqui uma iniciativa legislativa, passamos ao ponto 4, se estiverem de acordo, redação final do projeto de lei 293 do CDS-PP, fixação dos limites, e do PSD, do CDS-PP, perdão, fixação dos limites territoriais entre os municípios de Faro e de Loulé. Só para a redação final, a nossa apreciação aqui é que está tudo correto, tudo bem. Algum colega que queira levantar alguma questão sobre esta redação final? Podemos considerar votado na globalidade. Então está votado. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, desculpe, só uma breve referência. Aqui, quando falam da questão da referência à palavra orto...
Onde é que é? Tem de identificar, por favor.
Na última página.
Na última página.
Por ser uma abreviação abreviada de ortofotomapa, eventualmente para a substituição da palavra.
Quando, na verdade, ao longo do anexo faz-nos várias referências a orto, que nos parece ser uma designação abreviada de ortofotomapa. Ortofotomapa.
Sim.
Qual é a sugestão?
Ficar orto, porque é o termo utilizado tecnicamente para esse efeito.
Oh, meu querido colega, eu não sou especialista nem geógrafo nem nada dessas coisas. Vossa Excelência, isto é uma... Quando a Comissão, quando a DAPLENA nos faz referências destas técnicas, presumo que tal, que estudaram isto. Mas se Vossa Excelência entendem, se o PSD entende que se deve manter orto,
sim.
É um problema do PSD. Nós estamos os outros partidos estão de acordo com isto ou quem? Então tenho de votar isto.
Eu pedi um esclarecimento. Orto é abreviatura?
Muito bem, ó colegas, então vamos votar, porque
Sr. Presidente,
eu também quero votar.
Antes de votar, Sr. Presidente,
sim.
Eu gostava só de saber, que me esclarecesse, se orto é abreviatura.
Mas é tecnicamente aceito como abreviatura? Tecnicamente? A questão é esta. Mas é que nós estamos a legislar, não estamos a fazer
estamos a
abreviaturas
legislar,
em lei.
E a legislar deve vir a palavra completa, não vem abreviaturas nem iniciais.
Eu votarei orto fotomapa. Eu votarei, eu pessoalmente, individualmente, mas estamos numa sociedade livre, numa comissão livre. Se o PSD quiser que eu vote, não? Então pronto, colegas, Artur, está Tá, fica ortofotomapa por unanimidade. Está aprovado por unanimidade. Colegas, só outros assuntos. Colegas. Ó, colegas. É para rápido que ainda temos outra reunião. Outros assuntos, colegas. Já devem ter conhecimento, mas ontem, à meia da tarde, recebi um ofício da Senhora Presidente, em que, em cumprimento do disposto no artigo 14, número 3, da Lei 22 de 2012, 30 de maio, a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa, tem a honra de apresentar a Vossa Excelência os parceiros e propostas concretas de reorganização administrativa das freguesias situadas no território de Portugal continental, conforme anexo em suporte de papel e digital. Papel e digital que deve ter ido, isto é, a Unidade Técnica a mandar para a Senhora Presidente. Estou a ler. No gabinete da Senhora Presidente puseram, por determinação de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia, aos grupos parlamentares e à 11ª Comissão em suporte eletrónico. Portanto, deram uma pen. Os grupos parlamentares já todos têm isto, não é? Neste trabalho de outrado. Nós temos uma pen. Tem 2 gigas. Bom, o que é que eu estava a pensar? Era pôr isto, publicitar na página da Comissão, na intranet, portanto, e todos vão lá buscar o que quiserem, não é? Pronto, acho que era o melhor, não é? E depois, no que toca ao resto, a iniciativa da Comissão não é nenhuma, é dos grupos parlamentares, os grupos parlamentares tomarão as iniciativas que entenderem por convenientes e, no quadro do processo legislativo, cá nos cairá ou não a matéria. Reunião de coordenadores às 14h. Sala 10. Deputada Ângela Guerra, mais uma questão?
Tenha só uma questãozinha, Sr. Presidente. Relativamente, nos outros assuntos e relativamente à LBA, gostávamos de saber se as outras entidades que já ouvimos designadamente, a Quercus, a GEOTA, se fizeram chegar aos serviços da Comissão alguma matéria escrita?
Nada. Doutora Ângela Guerra, há uma regra nesta Comissão. Desde o princípio já disse isso duas vezes, mas... Não me canso.
Eu repito,
tudo o que entrar nesta Comissão, pareceres, há uma orientação do Presidente aos serviços que é imediatamente...
Sr. Presidente, então requeremos que seja solicitado porque estas entidades afirmaram que iam apresentar...
Ó, colega, mas o que elas afirmam...
Muito bem, requeremos que lhe seja pedido, que lhe seja solicitado.
E mais não vou pedir, desculpe lá, não vou pedir à Quercus que me diga, olhe, no quadro da sua intervenção... Mande-me um papel escrito.
Sr. Presidente, noutras alturas, designadamente, por exemplo, quando foi a discussão do arrendamento, sim, eles até apresentaram pareceres prévios.
Está bem, mas isso...
Quando estiveram aqui...
Nós não temos autoridade para exigir a qualquer convidado.
Sr. Presidente, não foi isso que eu lhe disse.
Está-me a dizer pedir?
Sr. Presidente, dá-me licença. Eu estou-lhe a fazer uma interpelação no sentido que os serviços da Comissão possam solicitar estas entidades que aqui perante nós afirmaram que iam entregar um documento escrito com suporte naquilo que, que discutiram aqui connosco, que o apresentem, porque disseram aqui que o apresentavam.
Está bem, colega, está bem, disseram que apresentaram, mas se não apresentam, eu não posso obrigar as pessoas a apresentarem papéis. Quer dizer,
Sr. Presidente, não pode obrigar,
obviamente.
O statement
das pessoas
obviamente não
é
pode
o que
obrigar.
Fizeram aqui. Eles disseram, olha, depois enviaremos um papel. Se entretanto não enviaram, o que querem que eu faça isto, não é? António, tenha a bondade.
Sr. Presidente,
mas
se
tudo
me permite,
bem, eu posso fazer uma diligência, mas não posso é obrigar.
Eu compreendo que não seja confortável, mas se calhar trocar essa abordagem por uma confirmação,
sim,
se tal como anunciado, se enviarão ou não.
Não, não, estou de acordo. António, estou de acordo. Sim, sim, Bessa, estou de acordo. Mas não formalmente, quer dizer, não me peçam para eu mandar. Ângela, falei isso, mas não formalmente. Ok, então, às 14h, encontrar-nos-emos. Obrigado a todos.
É sala 10.
É sala 10, sala 10, sala 10.